A Comissão Parlamentar de Inquérito da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes aprovou o relatório da deputada Lilian Sá, do PROS do Rio de Janeiro, que apresenta 11 propostas de mudanças na lei e pede o indiciamento de 37 pessoas, entre elas políticos envolvidos em denúncias de violência sexual.
E a gente vai aprofundar nesse tema que merece aprofundamento, merece atenção especial. E a nossa convidada, ninguém menos que a responsável pelo relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, deputada Lilian Sá, do PROS do Rio de Janeiro. Muito bom dia, deputada. Muitíssimo obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Isabel.
Bom dia.
Deputada, 37 indiciamentos. E a gente conhece parte dessa história aí, né? Inclusive políticos envolvidos. Agora, o mais importante, e muita gente não dá o devido valor a isso, são as propostas, né? As sugestões feitas nos relatórios finais da CPI. 11 propostas estão no seu relatório final. E a pergunta que eu faço, deputado, é o seguinte. Tem sempre... Nós, na imprensa, costumamos atribuir valor, valorizar mais uma proposta do que a outra. Mas quem esteve por trás do trabalho, às vezes, tem uma compreensão diferente. Eu queria perguntar qual é dessas 11 propostas, aquela que a senhora tem, digamos assim, mais carinho, aquela que a senhora vê como mais importante, seja pela inovação, seja por conta do que ela despertou de reflexão no conjunto dos membros da CPI. Existe uma que a senhora, digamos assim, alçaria uma importância especial, não necessariamente mais importante, mas uma importância diferenciada?
É a federalização, né, para os crimes praticados contra crianças e adolescentes. Isso é muito importante porque nós vimos que a impunidade ela é muito grande nas questões quando você tem um político envolvido, um grande empresário por trás da exploração sexual de crianças e adolescentes.
Porque vira uma batalha inglória, né? Contra um poderoso.
É verdade, né? é uma batalha, porque quando ele tem, né, foro privilegiado, né, e aí perde uma eleição, por exemplo, ele tá numa instância e volta para outra instância. Isso aí vai levando 10 anos para se resolver o caso e nunca se consegue uma solução. Então, esse projeto, eu acho que é o de maior importância, porque é um APEC. Nós vamos precisar de pelo menos 170 assinaturas de apoiamento dos deputados. Eu creio que nós vamos conseguir. Vamos levar a proposta para o presidente da casa. Já marcamos com ele para sexta-feira, ele dá prioridade aos encaminhamentos feitos pela CPI, que são 11 projetos que nós apresentamos.
Uhum.
E também essa questão de mudar, de aumentar a pena para estupros de vulneráveis. Né? A questão dos laudos, isso é muito importante que seja aprovado, porque nós vimos em alguns estados que os laudos demoram muito para serem feitos. E o que acontece com isso? Isso facilita também a impunidade, porque quanto mais demora, cai no esquecimento. Teve uma menina que nós vimos no estado, acho que, eu não me engano, agora foi no Ceará, que levou 2 anos para o laudo ficar pronto. Era a primeira vez que ela se entrevistava. Ela foi abusada quando ela tinha 11 anos de idade, ela já ia fazer 14, entende? E aí cai no esquecimento.
Ou seja, a 3 anos de tortura psicológica, praticamente, né?
Sim, claro, a família sofre, a mãe sofre ela, né?
Uhum.
Fica esperando, guardando. Então, isso é muito importante, os encaminhamentos que nós fizemos à CPI também. E nós apontamos falhas, né, nas políticas públicas. Nós precisamos de mais delegacias especializadas em crime contra a vítima. Porque quando existe, né, não trabalha 24 horas, assim como os conselhos tutelares.
E, claro, nem fim de semana, né, deputado?
Nem fim de semana. E as varas também. Nós precisamos
de
mais varas.
E eu suponho que seja no fim de semana e na noite, né, que uma parte dos abusos acontece, né?
A mesma coisa acontece, nós vimos também nos hospitais, quando uma criança é abusada, eles esperam madrugada para chegar no hospital e fazer a queixa, né? porque aí não tem muita fiscalização. Uhum. Então a gente também está fazendo uma ressalva nesse sentido, que haja um local especial nos hospitais, né, para atender as crianças.
Deputada, eu vou lhe falar de uma questão que me chamou bastante atenção, uma proposta que me chamou bastante atenção: a criação de uma comissão permanente para tratar dos temas ligados à infância e à adolescência. Isso, de certa forma, já é contemplado na Comissão de Seguridade Social e Família, na Comissão de Direitos Humanos, mas eu confesso que vejo com muita simpatia, e deve ser tratado de maneira transversal em outras comissões, mas vejo com muita simpatia essa proposta, porque, afinal de contas, temos comissões que tratam exclusivamente, por exemplo, do turismo, do desporto, da cultura. Por que não ter uma comissão, né, que seja, digamos assim, articuladora, que seja capitã, né, desse processo, para que o tema da criança e do adolescente receba a centralidade que deve ter tratar do nosso futuro, né? Afinal de contas, é disso que estamos tratando efetivamente, do nosso futuro, quando tratamos de criança e adolescente, né?
Com certeza. Porque os temas ligados à criança e adolescência, quando são tratados em outra comissão, eles ficam dispersos e não interagem. Se você tem uma comissão que ela trata exatamente daquele tema, né, você tem um resultado maior. E o que vai acontecer? Quando nós tivermos uma comissão permanente da criança e adolescente, a criança vai passar a ter prioridade no país, porque vai chamar atenção os temas como ali, vai ser discutido tudo ali naquela comissão, não vai ser discutido na seguridade, nos direitos humanos, né? E é de fundamental importância. E nós vamos levar essa proposta para o presidente da casa, porque é um projeto de resolução da mesa de leitura, para que ele possa acatar o nosso pedido. Nós já colhemos várias assinaturas de promotores, de juízes que estão enviando carta de apoiamento, e vamos entregar isso ao presidente da casa.
Deputada, também a senhora falou aí sobre o indiciamento de 37 pessoas, entre eles políticos envolvidos em denúncias de violência sexual. E também comentou o caso dessa menina de 12 anos lá do Ceará. Quais são as regiões onde ocorreram mais casos? Ou ocorrem mais casos?
Olha só, o que eu achei que eu deveria ter feito e não fiz foi indiciar a governadora de Natal, né?
Do Rio Grande do Norte.
Sim. Porque ela, apesar dela ser pediatra, né, ela não tem nada para criança naquele estado. Imagina a situação das meninas, muito deixada de lado, né? Porque eu acho que os governadores, os políticos, nós até fizemos essa ressalva no nosso, apresentamos um projeto, né, na questão deles não aqueles que têm condições de fazer e não fazem, deveriam também ser punidos.
Uhum. É a governadora Rosalba que é Cerlinha.
Isso. Então a situação lá do no meu INPEP, né, que faz a coleta de provas, olha, calamitosa a situação. Ali as crianças são revitimizadas, porque eles não cumprem o que está no Estatuto da Criança e Adolescente. Nós vimos coisas assim que nós ficamos impressionados com aquele estado. Então, ela deveria ter sido indiciada também.
Porque o poder público tem que estar ainda se tratando de uma médica, pediatra, né? E ela, como governadora, devia estar sim olhando para esses problemas do estado, né?
Claro, eu achei que ela é muito negligente na questão da criança e adolescente, não tem um plano de enfrentamento, não tem nada. Então a situação ali ficou também muito ruim. E em Manaus, né? Porque ali no Amazonas, as meninas de Ribeirinha, no Pará, nós conseguimos uma vitória no final da CPI, que foi na semana passada, teve uns 15 dias. Nós tivemos em Breves, junto com o deputado Arnaldo Jordi, e nós conseguimos, junto ao governo, que colocasse um posto de policiamento no porto que tem em Breves, porque ali é um ponto de vulnerabilidade, de exploração sexual de crianças e adolescentes à luz do dia, à luz do dia. Quem fez a denúncia foi os vereadores dali, mais os conselheiros tutelares. Então nós fomos ao secretário de segurança e ele se comprometeu de fazer esse posto de policiamento lá. Mas nós temos que fortalecer mais, são os portos, aeroportos, rodovias, e preparar pessoas, né, para tratar desse tema, policiais, guarda municipal, pessoas para tratarem desse tema, melhor.
Deputada, e aqui no Distrito Federal, qual é a situação?
A situação do Distrito Federal, nós ficamos, a Érica Cocaia daqui. E nós fizemos...
Que é a presidente da CPI, né, deputada?
É a presidente da CPI, Érica Cocai. E aqui a mesma coisa aconteceu com aqui a exploração sexual a masculinos. Isso chamou muita atenção da gente. Nós ouvimos esses adolescentes. Uhum. E ficamos estarrecidos de saber que no dia de pagamento dos servidores da Câmara é o dia que eles ganham mais. E eles falaram que tem políticos que pagam programas com eles. Nós temos isso nas nossas notas taquigráficas, eles falando.
E eles denunciaram as pessoas, deram nomes?
Eles não quiseram, muito medo, né? Mas eu queria que dessem os nomes, né? Mas eles tiveram muito medo, inclusive durante as nossas investigações, até teve um menino que veio a falecer, foi assassinado. Então, é complicado o envolvimento também de policiais corruptos nessa linha de exploração sexual de crianças e adolescentes que tem em Brasília e que está denunciado no nosso relatório.
É. Ou seja, além de tudo, a CPI ainda aponta caminhos para outras investigações, né, e maior atuação do poder público. Deputado, quero chamar a atenção para um outro tema aqui, inclusive foi tangenciado na reportagem que ouvimos anteriormente, que é a questão das escolinhas de futebol, até porque estamos, né, em clima de Copa do Mundo. Um problema muito mais grave do que aparenta ser, porque... tem um áurea de glamour, né, na questão das escolinhas de futebol, mas a gente sabe que, na verdade, aquela peneira que acontece nas escolinhas de futebol, esse nome às vezes também é um pouco glamourizado, mas a peneira serve para separar a impureza e jogar fora, e é o que acontece com centenas, com milhares de meninos, né? Eles passam pela peneira e depois são completamente descartados, sem nenhum apoio, às vezes um período longo de sacrifício, longe da família, e não há qualquer apoio nesse processo pós-peneira, né?
É verdade. Então, e não há uma legislação e nenhum acompanhamento, né? Porque tem que ter fiscalização.
Claro, é uma fase importantíssima de formação do caráter, e a pessoa ser tratada como um mero objeto. Nessa fase, dos 13, dos 14, dos 15 anos, às vezes até mais nova, alguns um pouquinho mais velhos, pode ser danoso para o resto da vida no que diz respeito à formação do caráter daquele cidadão, né, deputado?
Com certeza, é irreversível. Fica traumatizado, fica para sempre, né? Ficou uma marca para sempre dentro desse adulto, que é difícil de ser superado. Porque o trauma acontece quando você é criança e adolescente. E leva aquilo para o resto da vida, né? Então, nós com esse pensamento e as denúncias, nós vimos que é uma falha na legislação, porque não fiscaliza essas escolinhas. É escola de atletas. Isso serve não só para... escolinhas de futebol, porque é o que acontece mais na exploração sexual, mas em todas, né? Porque a lei Joana Maranhão, ela prevê que você faça denúncia, né? Mesmo depois de 18 anos, né? Mas não trabalha com a prevenção. Aí nós pensamos na questão da prevenção. Tem que ter uma lei, né, para que isso não aconteça. Aí, então, nós apresentamos esse projeto e vimos que o tráfico interno é muito grande, meninos e meninas saindo de um estado para outro, de uma comarca para outra, sem nenhum tipo de fiscalização. E, às vezes, sai com a certidão de nascimento adulterada, porque eles apresentam como esse atleta como se tivesse 14 anos e não tem. E aí nós, com esse projeto, estamos ampliando também dando assim, poderes para que a Confederação de Futebol ela possa exigir essa documentação, né? Tenha amplos poderes, né, nessa questão na contratação dos atletas. Isso também é um jeito também de se fiscalizar, porque eles mesmo podem fazer a denúncia agora, né? Porque eles também não tinham essa ferramenta. E com a lei nós vamos ter a fiscalização. E nós apresentamos também um projeto que fala que se der as pessoas que vão trabalhar com crianças, elas tenha que ser exigido uma certidão de antecedentes criminais. Por quê? Às vezes o pedófilo sai lá do estado dele, vem para um outro estado, monta uma escolinha de futebol, monta uma escola de capoeira, seja lá o que for, né, para criança, e ali ele vai atuar livremente. Então, nós estamos pedindo isso, mudando também a legislação nesse sentido, que se exija, né, até para creches, escolas, seja o que for. Todos que venham trabalhar com criança tenha que ter essa exigência da certidão de antecedência criminal.
Perfeito.
De antecedência criminal, desculpa.
Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, agradecer e parabenizar pelo trabalho, um trabalho de 2 anos praticamente, da Lilian Sá, do PROS do Rio de Janeiro, relatora da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, que teve seu relatório final aprovado pela CPI no dia de ontem. Deputada, mais uma vez, muitíssimo obrigado, bom trabalho e bons frutos desse trabalho, porque, como a senhora colocou na entrevista, ficou muita coisa ainda como direcionamento de trabalho a ser feito pelas autoridades, pelo Congresso, por meio das 11 propostas de legislação e por aí vai. Muitíssimo obrigado.
Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço. Vamos cuidar de nossas crianças e adolescentes e combater a impunidade.